Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, esse é o programa número 162. É um programa que, para quem está ligando pela primeira vez, se destina a tirar dúvidas de informática, basicamente dúvidas de iniciantes, de pessoas que estão começando a apanhar do computador. Eu queria avisá-los que o computador também pode apanhar, você pode jogá-lo pela janela, que também é uma solução em muitos casos.
Talvez não muito saudável, não, né? Sim, o computador, depois você vai ter mais problemas em configurá-lo, vamos dizer.
Mas olha, mas a desestressada que o sujeito está tomando uma atitude dessa,
às vezes se a pessoa tem um dinheirinho que permita comprar um outro computador, ele quer fazer isso com o velho só para se vingar de tudo que o computador velho fez com ele na vida, então... Vale a pena, né, Pierluigi?
Você sabe o que, eu fiz uma vez, Tarcísio, muito tempo atrás, eu tinha 20 e poucos anos, quer dizer, uma coisa que se perde na noite dos tempos. Eu tive a grande satisfação, a imensa satisfação, de pegar um revólver calibre 38.
Nossa.
E dar um tiro na televisão. Eu estourei uma televisão com um tiro de 38. Olha, foi a coisa, uma das coisas da quais mais me orgulho na vida.
Eu só queria aproveitar e registrar a presença aqui no estúdio hoje, do Eduardo e do Alberto Saieg.
Uhum.
Já vocês vão entender por que eles estão aqui. Eles estão aqui para falar de um software muito, muito interessante
para pais e mães.
A respeito, exatamente, de controle de internet, destinado principalmente aos pais, né, que estão aí preocupados com o acesso que seus filhos fazem de uma forma indiscriminada à internet. Tá? Então, fique ligado aqui. Daqui a pouquinho, já no segundo bloco do programa, a gente vai bater um papo com eles.
Agora, se você tiver alguma dúvida, alguma dica, alguma resposta, alguma pergunta que nós tenhamos lançado ao ar, basta nos mandar um e-mail no
info@radioeldorado.com.br.
Repetindo.
info@radioeldorado.com.br.
E no assunto, não se esqueça de, além de colocar o assunto que você colocaria, tipo, meu monitor ficou cor de rosa, será que ele assumiu? Coisa desse tipo, você coloca lá Plug 700. Plug 700 para saber que você não é um spam.
Não é um spam, tá certo. Bom, temos várias dúvidas hoje aqui, né, Pedro? Como sempre, a gente está sempre afogado, um monte de dúvidas. A primeira não é bem uma dúvida, é um obrigado aqui do Márcio Augusto, que diz aí que já resolveu o caso do firewall pelo site. Tá, ele estava com problema a respeito... Bom, diz ele que baixou o arquivo de áudio do programa, que já está arquivado no meu backup da semana, do nosso programa.
Ele mandou um problema e sem querer mandou uma dica para nós, não foi intencional.
É.
Ele é fã do Kiss, daquela banda Kiss.
E nos arquivos do Kiss Army Brasil, né, que fica em www.kissarmy.com.br. Esse Kiss Army seria Kiss, a palavra beijo, né, que é o nome da banda, e Army, que é exército, né, é o exército do Kiss, vamos dizer assim. Tá, então... reforçando aí já uma dica que haviam dado. Acho que o próprio Márcio tinha dado, né? Não lembro agora. Sim.
Agora, Joyce diz que minha mãe e eu costumamos consultar o site de vocês e ouvir o programa. Muito bem. Suas dicas têm sido úteis. Tá? Baixei um programa contra troianos e worms. A tradução, deixa eu explicar para os ouvintes iniciantes, os troianos, na realidade, não são troianos, são gregos.
São gregos.
Porque são eles que criam o cavalo de Troia, ou seja, aquele software que aparentemente é muito gostoso, é um presente para você, mas na hora que ele entra no teu computador, você está perdido. E o worms são basicamente os vermes, que também abrem furos no teu computador, quer dizer, conseguem entrar por caminhos estranhos e acabam também causando danos ou até roubando informações importantes. E o software que ela puxou é um A-Squared Free.
É, A-Squared Free. É, tem vários desses programas.
Ela perguntou,
programas.
Gostaria de saber se o programa já foi testado por vocês. Não.
Não, não, mas olha, eu já cheguei a dar uma olhadinha assim, viu, pelo Reed? É, ele tem lá a sua eficiência. Assim como tem vários desses programas que fazem esse tipo de prevenção e até, vamos dizer assim, um conserto, né, uma eliminação propriamente dita dos vírus, dos troianos, né, dos programas troianos, vamos dizer assim, e dos worms. O Squared Free é mais um deles. Eu queria, por exemplo, registrar que tem um tal de Descartes System Scan. Esse Descartes System Scan é outro, né, que faz esse tipo de coisa. Tem e vários outros utilitáriozinhos que trabalham em conjunto, né, às vezes com o seu antivírus. Que é o seguinte, o seu antivírus muitas vezes é incapaz de eliminar totalmente um vírus ou um troiano, um programa, um cavalo de Troia, eventualmente, que a sua máquina tenha pegado. Tá? Então, nesse caso, existem determinadas ferramentas específicas que permitem acabar com esses cavalos de Troia, né? Eliminá-los sem aquela necessidade de reformatar a máquina, reinstalar o sistema, perder tudo quanto é arquivo, ou pelo menos ter muito trabalho para reformatar tudo. Né? Um outro deles, por exemplo, é o Killbox. O Killbox é um pequeno utilitário que serve para eliminar, ou melhor, encerrar um processo e apagar o arquivo referente àquele processo. Ou seja, quantas e quantas vezes o seu antivírus não consegue apagar um arquivo justamente porque ocorre aquele famoso erro de compartilhamento. Impossível apagar o arquivo, por quê? Porque o arquivo
está em uso.
Ele está em uso, né? E o Windows não permite isso.
Certo, ou seja, o antivírus só mata vírus que estão dormindo. Os vírus acordados
ele não consegue matar. Fazendo mais ou menos essa analogia, é isso mesmo. Então, o Killbox, o que ele faz? Ele elimina o vírus.
Dá uma cacetada na cabeça do vírus para ele dormir, tá
certo? Para ele dormir e deixar o antivírus apagar. E se ele não conseguir apagar, ele marca aquele arquivo. Tipo, você está marcado, hein? Ou seja, no próximo boot, né, na próxima reinicialização da máquina, ele automaticamente será eliminado. Tá? Então o Killbox faz isso.
Ou seja, quando ele estiver bocejando e se espreguiçando, mal e mal, consegue, paf, já morreu.
Exatamente. Já tá. Tem outro que é interessante também, que é o ATF Cleaner. Esse ATF, eu imagino que seja alguma coisa de... o TF deve ser de Temporary Files. Né? O A...
De assassino.
De assassino, não sei. Cleaner. Ele afaga os arquivos temporários. Mas não só aqueles temporários de internet. Todos os temporários criados por tudo quanto é tipo de programa. Então, por exemplo, você sabia que o Java, né, aquele módulo Java, na hora que você instala, ele cria uma pasta de temporários para o Java, né, que é o tal de Java Cache. Né? Então, por exemplo, esse tal de ATF Cleaner, o que ele faz? Ele permite, através de 9 módulos, você selecionar qual ou quais temporários você quer apagar do computador. Outro dia eu usei esse danado lá na minha máquina, ele liberou 1 giga de espaço. 1 giga. Quer dizer, você apaga lá os arquivos temporários da internet, apaga os arquivos temporários, eventualmente, do Word, sei lá.
A lixeira.
A lixeira, você consegue apagar alguma coisa, mas 1 giga. Quer dizer, ele deu realmente uma limpada geral. Com a seguinte vantagem, existem muitos vírus, muitos desses troianos, que quando eles se instalam na máquina, eles se camuflam no meio dos temporários. Então fica muito difícil localizá-los e apagá-los, porque eles estão ali no meio dos temporários. Então o que acontece? O antivírus, por exemplo, um Avast, um AVG, consegue detectar esses caras?
Só um instante. Valdir, presta atenção, que acho que você passou por esse problema lá em Sorocaba. Valdir está lá na técnica, do outro lado da vitrine.
O Avast e o AVG conseguem detectar esses caras, conseguem eliminar, né? Por exemplo, um DLL infectado. Só que aquele DLL, ele não esteve sempre lá. Ele foi criado, na realidade, por um executável que está lá nos temporários. Então você apaga o DLL que está infectado, mas o executável continua lá. Ou seja, dali 10 minutos ele cria outra vez. E aí, novamente, o Avast avisa. Oh, mas eu acabei de eliminar o cara, como é que ele voltou? Né? Tem um tal de small-eqy. É um nome de um troiano, de um cavalo de Troia, que dá um trabalho danado para ser eliminado. Agora, com esses utilitários, inclusive esse A, Way Squared Free aí, que a Joyce mencionou, é, você consegue, trabalhando em conjunto com os seus antivírus, você consegue eliminar esses cavalos de Troia, esses vermes, enfim, esses malwares, né, que vivem infestando aí as nossas máquinas.
Tarcísio, nós temos aqui uma dúvida, um pouco inusitada. O nosso ouvinte Claudinei, cuja esposa não gosta do programa...
A esposa não.
Não, mas ela diz que vive dando risada quando a gente faz alguma graça. Então, tá. Ela gosta.
Não, ela não gosta, ela vem porque o Claudinei fica muito, muito ligado no programa e esquece que tem uma esposa. Deve ser isso, por isso que ela não gosta do programa.
Você sabe que, contando para os nossos ouvintes rapidamente, um colega nosso, cujo nome, obviamente, nós não vamos citar, sofreu um divórcio em função do computador, né? Porque às 3 horas da manhã ele estava lá no computador, a esposa de penhoar desceu a escada, colocou as mãos na cintura e disse alto e bom som: o que que essa máquina tem que eu não tenho?
E aí ele tranquilamente, passivamente respondeu: o botão liga-desliga.
Divórcio na hora.
Pronto, resolveu.
Agora, a dúvida do Claudinei é a seguinte: ele sempre usou o Emule.
O Emule.
É um daqueles programas P2P, daqueles programas que permite compartilhar arquivos com uma rede de usuários, né? Uhum. Que, aliás, é a melhor maneira de piratear músicas, né? É. Pensando bem, né? É. Agora, cuidado, hein? Não nunca use um programa desse para piratear programa, para baixar
porque,
programa.
Né? Até porque, deixa eu explicar aqui uma coisa. Além de ser, obviamente, um ato ilegal, né? Esse ato da pirataria de música e tudo mais... eu acho assim, você pode até baixar uma música, eventualmente você está lá... curioso para lembrar como é uma música, você baixa, escuta e pronto, e uma ou outra, né? Mas fazer isso de uma forma sistemática, inclusive até para eventualmente criar CDs, e pior, depois comercializar esses CDs de MP3, tantos, né, CDs de MP3 piratas que rodam por aí. Então, além de não fazer isso, obviamente, tem um detalhe interessante que é bom vocês saberem. Vocês, todos, usuários do Emule, do LimeWare, do Kazaa, enfim, de todos esses programas P2P, né, que permitem o compartilhamento de arquivos. É claro que após baixar algumas músicas, os usuários desses P2P aí, desses programinhas cliente, eles começam a perceber que existem outros arquivos, não só de música, disponíveis na internet. De repente eles começam a achar utilitários desses que se vendem comercialmente, por aí, estão lá, de graça, entre aspas. Eles começam a achar joguinhos, jogos que comercialmente têm lá um certo valor também, estão lá de graça, muitas vezes eles localizam nesses compartilhamento de arquivos. É claro, assim como as músicas, não se deve piratear nada disso. Mas as pessoas vão piratear isso, vão baixar isso, e os hackers sabem muito bem que essas são excelentes iscas para plantarem os seus programinhas que vão depois serem os cavalos de Troia, vão ser os programas que vão abrir o computador do usuário para que o hacker possa invadir, chegar na conta bancária do indivíduo, rapar tudo que tem lá e coisas desse tipo. Então, muito cuidado com o uso desses programas.
Você está, por exemplo, andando num lugar, numa lanchonete. Você encontra, de repente, um pendrive. Bom, o pendrive custa 70, 80 reais, né?
Exato.
Você pega o pendrive, põe no teu computador para ver se funciona, paf!
Já era,
o vírus já entrou.
No
o
Brasil
cara deixou
ainda,
de propósito.
No Brasil, esse exemplo do pendrive que o Prelude está citando, ainda é um exemplo meio surreal, né? Quer dizer, tem uma farmagina, um pendrive
não,
e tal.
Por exemplo, você está no teu escritório. No elevador você vê no chão um CD.
Não,
onde está escrito folha de pagamento da tua firma do mês de maio. Ah, eu quero ver quanto meu chefe ganha. Você pega, põe no computador, pronto, pegou
não,
o vírus.
Não dei ideia.
São as armadilhas.
Não dei ideia. Mas, por exemplo, essa história do pendrive já está acontecendo fora do Brasil.
Sim, já.
Nos Estados Unidos, por exemplo, está sendo relativamente comum a disseminação de vírus e cavalos de Troia através de pendrives, né? Então, tomem cuidado com isso.
Agora, o grande problema do Claudinei é que o emule dele não funciona desde que ele começou com uma conexão via rádio, há uns 2 meses atrás. Então, ele diz que é o roteador que está bloqueando o programa. Provavelmente é isso que está acontecendo.
Você tem que reconfigurar o emule, ele tem
Tem uma versão beta do Emule agora, que é até mais sofisticada.
Mas aí no caso dele, com certeza, é uma questão de configuração. Eu passei por um problema parecido num computador que eu fui mexer e ele estava não acessando a internet via rádio, mas acessando a internet, entre aspas, via rádio. Ou seja, via aquelas conexões wireless. Né? E aí o Emule precisa ser reconfigurado, abrindo-se determinadas portas, enfim, precisa dar uma fuçada, agora não vou lembrar, e além do que é bastante técnico o problema, tá? Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, lá você vai poder conferir várias configurações de computadores com a tecnologia Semptoshiba. Há uma variedade enorme de combinações oferecidas nas linhas Lince e STI, processadores Intel ou AMD. O sistema operacional você pode também escolher, pode ser Linux ou Microsoft Windows. Memória também ao seu gosto. Enfim, lá você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Agora, lá de Araguari, Minas Gerais, Araguari. Minha primeira esposa era de Araguari.
Ah, lembrou? Eu vi que você estava fazendo esforço para lembrar alguma coisa.
Quem sabia que eu conhecia alguém?
Conhecia alguém de Araguari, né?
Tá certo. Diz aqui o Helton, eu não estou conseguindo ouvir o programa de vocês. Os horários que estou acostumado são... Não, agora cuidado. Agora, definitivamente, nós estamos sábado às 14 horas e domingo às 21 horas. Esses são os horários para seres humanos, ou seja, sábado às 2 horas e domingo às 9 horas da noite. Agora, para os noctívagos, para os vampiros, lobisomens e coisas parecidas que andam na calada da noite.
Tem domingo às 5 horas da manhã. Você pode acordar cedinho no domingo, depois você aproveita e já assiste o Globo Rural, né? Já emenda uma coisa na outra, ouve o nosso programa e assiste o Globo Rural depois.
Na terça-feira.
Na terça-feira de madrugada, ou seja, da segunda para a terça-feira, né? Às 2 horas da manhã.
E na quinta-feira.
E na quinta, ou seja, na passagem de quarta para quinta, às 3 horas da manhã. Então, esses horários são os horários da madrugada, né? Plug madrugada.
Agora, esse programa 162 vai fazer uma pequena pausa e nós voltamos já já daqui a instantes. Até já.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Se você gosta de navegar pela internet procurando sites com animações, ilusões de óptica, piadas, jogos, brincadeiras...
Isso tudo é disponibilizado no site Bored to Death, um site em inglês que se propõe a salvar o mundo do tédio.
Tudo isso num lugar só, e para isso basta visitar o www.boredtodeath.co.uk.
Agora, se você não conseguir anotar todo esse URL, basta entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número
459.
459.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Semptoshiba.